بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 28 do mês de Rabi'i Thani do ano de 1441, que equivale ao dia 25 de dezembro de 2019, continuamos a nossa leitura e a nossa tradução das lições importantes para a comunidade no capítulo das divisões dos tipos de Tawhid e nos tipos de Shirk. Na aula anterior, iniciámos o detalhe, o pormenor do pequeno shirk. Falámos na aula anterior de certas expressões proibidas que são consideradas como sendo expressões de pequeno politeísmo, se forem ditas com a língua unicamente, e se forem ditas com a língua e que são o derivada uma crença no coração, então neste caso, são consideradas como expressões de grande politeísmo, porque é uma palavra acompanhada de uma crença no coração. Então, repito mais uma vez, porque é um ponto muito importante a sublinhar, é que essas palavras, essas expressões, essas frases são consideradas como pequeno shirk, à condição, com condição que seja unicamente uma palavra que sai da boca, mas sem nenhuma crença. Quer dizer que a pessoa não crê e não pensa naquilo que disse. É unicamente uma palavra que saiu da boca. Mas a partir do momento em que essa palavra é acompanhada de uma crença no coração, então aqui entra noutro tipo de politeísmo, que é o grande politeísmo. Nesta aula vamos ver mais dois exemplos. Foram os dois exemplos mencionados pelo Sheikh Abdulaziz Ibn Baz no seu livro e vamos ler a explicação e o comentário hoje. Então, começamos a leitura e o Sheikh diz قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أي, o Sheikh Ibn Baz قَالَ كَالرِّيَاءُ أَوْ كَالرِّيَاءِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ هَذَا قَيْدٌ لأن الرياء الخالص كفر أكبر ناقل من الملة وهو رياء المنافقين وهو رياء المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراد به يسير الرياء. أما الرياء الخالص الرياء التام هذا كفر أكبر وهو رياء المنافقين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. وشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى no seu comentário e na sua explicação da palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz nos diz que o Sheikh Ibn Baz deu como exemplo do pequeno shirk, do pequeno politeísmo, a ostentação, a exibição em certos actos. E também deu como exemplo o juramento em nome de outro, que Allah subhanahu wa ta'ala. E como vimos na aula anterior, certas expressões, como mencionámos, um exemplo que é isto foi a vontade de Allah e a tua. Na aula anterior falámos destas expressões de pequeno politeísmo e hoje vamos falar em pormenor da ostentação, da exibição em certos actos e também o juramento em nome de outro que Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Sheikh Abdul Razak, hafidhahullah ta'ala, no seu comentário da palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, nos diz, e vamos mencionar mais uma vez a palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz no livro, onde o Sheikh diz, como por exemplo a ostentação em certos actos. Então o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, no seu livro, mencionou, como lemos na semana passada, na aula anterior, o parágrafo inteiro onde o Sheikh nos fala do pequeno politeísmo, nos dá exemplos e, entre os exemplos que nos mencionou, deu como, por exemplo, a ostentação, a exibição, em certos actos. O Sheikh, na sua explicação aqui, o Sheikh Abdul Razak, nos diz que esta é uma boa restrição, uma boa limitação, pois a pura ostentação é uma grande descrença. É um caso de grande descrença que faz a pessoa sair do Islão. Quer dizer que aqui o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz nos fala de a ostentação, nos fala de da ostentação, da exibição em certos actos. Quer dizer que não é uma exibição, que não é uma ostentação completa, pura, mas sim uma ostentação que é limitada. E por esta razão é considerada como pequeno shirk e não grande shirk. E o Sheikh aqui nos diz que é muito importante que o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, e atira a nossa atenção aqui, que o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz meteu uma restrição, uma limitação ao tipo de ostentação do que está a falar. E nos diz que não é a pura ostentação, aquela que faz da pessoa um descrente, não é uma grande descrença, que faz a pessoa sair da crença islâmica, e que é, aliás, esta grande descrença, esta pura ostentação, é exatamente aquela dos hipócritas. É a ostentação, a exibição dos hipócritas. É a ostentação dos hipócritas. Aqueles que, e a definição de um hipócrita, é aquele que aparentemente, na sua aparência, se diz muçulmano e que no fundo dele, no coração, não crê, não acredita. Quer dizer que esconde a descrença que está no seu interior e fisicamente se aparenta ao Islão. E isto por várias razões. Na época do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na Medina, onde os hipócritas apareceram, era para se protegerem, de as-sahaba, para se protegerem do profeta sallallahu alaihi wa sallam, para protegerem os seus bens, as suas riquezas. Então, diziam que eram muçulmanos, mas no fundo não eram. No fundo eram descrentes, não acreditaram na mensagem do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Então demonstravam o Islão nos seus actos exteriores e no interior eram descrentes. Isto é a definição do hipócrita. E aqui vemos bem que estamos a falar de uma ostentação, porque aqui a ostentação é o facto de mostrar, de aparentar, de mostrar aos outros os nossos actos. Aqui demos o exemplo dos hipócritas, que mostram os actos deles, que mostram que fazem a oração, que mostram o Islão deles, mas no fundo não são crentes. Aqui, o que é procurado, e o exemplo é um muçulmano que crê em Allah subhanahu wa ta'ala, que é crente, mas que, em certos actos que pratica, quer a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala através desse acto, e faz esse acto para Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo quer agradar às criaturas. Então, mistura entre o agrado de Allah, o facto de agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, e ao mesmo tempo de agradar às criaturas. Aqui é o caso daquele que estamos a falar. O caso que estamos a falar agora, em pormenor, é o caso do pequeno politeísmo, que é o facto que a pessoa faça um acto para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, mas que ao mesmo tempo uma parte desse acto vai para agradar uma criatura. Então este acto é considerado como um acto de pequeno politeísmo. Shirkun al-Sahar. Isto era uma parêntese que quis fazer para que as coisas sejam mais claras. Então o Sheikh Abdul Razak, Hafizahullah ta'ala, continua dizendo que o senso da palavra do Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, é a ligeira ostentação. O Sheikh utilizou a palavra ligeira ostentação e não a pura ostentação. O Sheikh nos diz aqui que a palavra procurada pelo Sheikh Abdulaziz Ibn Baz é, na definição do pequeno politeísmo, é a ligeira ostentação e não a pura ostentação. Pois a pura ostentação é aquela que é o facto que a pessoa haja unicamente para o olhar dos outros. Exatamente como os hipócritas. E foi desta forma que Allah subhanahu wa ta'ala os descreveu no seu livro, dizendo, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu os hipócritas no Alcorão, na Surat An-Nisa, versículo número 142, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e quando se levantam para a oração, levantam-se com preguiça e por ostentação. E quando se levantam, quer dizer, os hipócritas, para a oração, levantam-se com preguiça e por ostentação. Então aqui vemos que o sentido da ostentação neste parágrafo, o Sheikh nos quer falar da ligeira ostentação e não da pura ostentação, sendo que a pura ostentação é considerada como uma descrença e faz sair a pessoa do Islão. Faz sair a pessoa do Islão. E por esta razão, os hipócritas não são considerados como muçulmanos no fundo deles. No fundo, o hipócrita não é muçulmano, é kafir, é descrente. Mas, de maneira, lidamos com ele como se fosse um muçulmano. Porquê? Porque ele se diz muçulmano. Se diz muçulmano, então essa pessoa, lidamos com ele como muçulmano, e Allah subhanahu wa ta'ala sabe unicamente quem são os hipócritas, pois nós não podemos saber o que está no coração das pessoas. Às vezes nós podemos ter pessoas com quem falamos, com quem lidamos todos os dias, que se diz muçulmano e no fundo pode não ser, mas nós não sabemos. Allah subhanahu wa ta'ala unicamente sabe quem são os hipócritas. Sem dúvida que os hipócritas têm certos actos que fazem que podemos distinguir, mas nunca podemos dizer concretamente e com certeza que esta pessoa é hipócrita. O único que pode fazer tal coisa é Allah subhanahu wa ta'ala, porque é o único que sabe o que está nos corações. E aqui a descrença do hipócrita é no seu coração. Sem dúvida que às vezes podemos ver essa descrença em certos actos que ele faz, mas não nos é suficiente para dizer que é um hipócrita e que não é muçulmano. Então aqui é muito importante de saber fazer a diferença entre a ostentação Porque a ostentação pode ser de dois tipos. Pode ser uma ostentação pura, completa, que é aquela dos hipócritas, que esconde a descrença no seu coração e que demonstra que dá uma imagem de muçulmano, mas que no fundo não é. E, ao mesmo tempo, esta ostentação que é esta exibição que pode acontecer a qualquer muçulmano, porque afinal esta ligeira ostentação é o facto de fazer um acto para Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo a pessoa numa parte desse acto tenta agradar a uma criatura. Esta é a ostentação que é considerada como pequeno politeísmo e não grande politeísmo. Então esta é, é o que o Sheikh Abdulaziz nos quis demonstrar, o exemplo que nos deu e que o Sheikh Abdulrazak nos explicou em pormenor. Passamos à segunda, ao segundo exemplo que o Sheikh Abdulaziz nos deu. قال رحمه الله تعالى والحلف بغير الله كالحلف مثلا بالكعبة أو الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الحلف بشيء من البقاع أو الأمكنة أو الأشخاص أو غير ذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فسمى الحلف بغير الله كفرا وسماه شركا بالله سبحانه وتعالى لكنه ليس الشرك الأكبر الناقل من الملة وإنما هو شرك أصغر والشرك الأصغر أخطر من الكبائر خطورته عظيمة جدا وليس بالأمر الهين قال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا فانظر في كلامه واعمل موازنة حتى يتضح لك الكلام بشكل أكبر فمن يحلف بالله كاذبا اجتمع في عمله شيئان حسنة وسيئة حسنة التوحيد وسيئة الكذب وبالمقابل في القسم الآخر أيضا عنده حسنة وسيئة حسنة الصدق وسيئة الشرك ولا ريب أن حسنة التوحيد خير وأعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك أشد وأعظم من سيئة الكذب فالأول حصل أفضل الحسنات واتقى أشد السيئات وقد بلغ الأمر في خطورته عند من دخلوا الطرق المنحرفة والإيغال في تعظيم الأولياء والغلو فيهم أن بعضهم إذا حلف بالولي لا يحلف إلا صادقا وإذا حلف بالله لا يبالي حتى لو كان كاذبا فإنه يحلف من شدة ما قام في قلبه من تعظيم للولي ولهذا قد يغلظ هذا الشرك الأصغر فيكون شركا أكبر ناقلا من الملة والعياذ بالله إذا عظم المحلوف به تعظيما أشد من تعظيم الله أو تعظيما مساويا لتعظيم الله عز وجل. Então o Sheikh Abdulrazak, حفظه الله تعالى, continua o seu comentário da palavra do Sheikh Abd al-Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dizendo: o Sheikh, que Allah tenha misericórdia para com ele, disse: e o juramento em nome de outro que Allah. Então aqui entramos no segundo exemplo que o Sheikh Abd al-Aziz ibn Baz deu, que é o juramento em nome de outro que Allah subhanahu wa ta'ala. Então aqui o Sheikh vai comentar o segundo exemplo dado pelo Sheikh Ibn Baz, do pequeno shirk. Estamos a falar, estamos a dar o pormenor, a detalhar o pequeno shirk. O Sheikh diz que, como por exemplo aquele que jura pela Kaaba, ou pelo Nabi, ou pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, ou por um lugar, por um sítio, ou por uma pessoa, etc. O Sheikh Abd al-Razak nos deu aqui vários exemplos. Deu, por exemplo, o exemplo daqueles que juram pela Kaaba, outros que juram pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, pelo Nabi, outros juram por certos lugares, por certos sítios, e outros juram por certas pessoas. E o Sheikh diz que vemos aqui claramente que o facto que uma pessoa jure por outro além de Allah, esta pessoa comete um acto de shirk, um acto de pequeno shirk. E isto à condição que não venha do seu coração, mas que seja unicamente uma palavra pronunciada com a língua. Aqui mais uma vez, e é uma maneira fácil, simples, de compreender o pequeno politeísmo, a shirk al-asghar, é que é uma coisa feita com a língua unicamente. É uma palavra que sai da boca, mas que não sai do fundo do coração. Quer dizer que não é uma crença que a pessoa tem no seu coração. E aqui o Sheikh nos diz mais uma vez que é considerado como pequeno shirk o facto de jurar por outro que Allah subhanahu wa ta'ala, é considerado como pequeno shirk unicamente se for dito com a boca, com a língua. A condição que sejam unicamente palavras ditas com a língua e que não seja uma crença que vem do coração. E que não seja que esta pessoa também, a pessoa que jura, não venere mais aquele por quem jurou do que a veneração que tem por Allah. Geralmente as pessoas que juram, o juramento que esta pessoa tem, se for derivado à veneração que tem por esta pessoa, é o nome de quem jurou, se for uma criatura, e que este juramento, e que jurou depois de o ter venerado e de lhe ter dado um grande lugar no seu coração, aqui entramos no grande politeísmo. Se esta palavra, se este juramento for acompanhado de uma veneração, então aqui é considerado como grande politeísmo. E não é o exemplo querido, escolhido pelo Sheikh. O Sheikh aqui, quando nos fala do juramento por outro além de Allah, é unicamente uma palavra que sai da boca e que não é acompanhada de veneração, não é acompanhada de um sentimento, não é acompanhada de uma crença. Porque se for o caso, este acto é considerado como grande politeísmo. E aqui o Sheikh mencionou uma narração que foi narrada por Ibn Umar, radiallahu anhuma, e relatada por Ahmad, Abu Dawud e At-Tirmidhi, e que foi autentificada por Al-Albani, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam disse: aquele que jure por outro além de Allah comete sem dúvida um acto de descrença ou um acto de politeísmo. O profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nesta narração nos diz claramente que aquele que jura por outro, além de Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa cometeu um acto de descrença. Qala fil hadith, disse no hadith, kufr. Kafara ou ashrak. Descreu, quer dizer, que cometeu um acto de descrença ou de politeísmo. O Sheikh no seu comentário diz que, vejam, que o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam chamou o juramento por outro além de Allah, kufr, descrença. E também lhe chamou shirk, politeísmo. Mas é importante de sublinhar, de esclarecer que o shirk, o politeísmo mencionado na narração, não é aquele que faz sair a pessoa do Islão. Mas sim do pequeno shirk, a shirk al-asghar, o pequeno politeísmo. Quer dizer que o que temos de compreender desta narração do profeta sallallahu alaihi wa sallam, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nos diz que aquele que jura por outro que Allah subhanahu wa ta'ala, por outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, esta pessoa cometeu um acto de descrença e de politeísmo. Aqui estamos a falar daquele que o faz apenas com a língua, sem ter uma crença no coração. E então, neste caso, é considerado como pequeno politeísmo, shirkun asghar. O Sheikh diz, e é também importante de saber, que o pequeno shirk, o pequeno politeísmo, é mais grave. E isto já mencionámos em aulas anteriores, que o pequeno politeísmo é mais grave do que os grandes pecados. É mais grave que os pecados capitais. A gravidade do pequeno shirk, do pequeno politeísmo, é enorme. E o Sheikh menciona aqui um athar de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que dizia: é preferível para mim de jurar por Allah estando a mentir do que jurar por outro além de Allah dizendo a verdade, sendo verídico. Repito as palavras de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que dizia: é preferível para mim de jurar por Allah, em nome de Allah, estando a mentir, do que jurar por outros além de Allah dizendo a verdade, sendo verídico. Este athar foi autentificado por Al-Albani. Aqui o Sheikh, na explicação deste athar, nos diz: olha bem para a palavra de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, e utiliza uma balança. Quer dizer, pesa bem as palavras de Ibn Mas'ud, a fim que elas sejam mais claras para ti. O Sheikh aqui está a dirigir a nós todos, dizendo: olha bem para a palavra de Ibn Mas'ud e utiliza uma balança, quer dizer, pesa bem as suas palavras, a fim que elas sejam mais claras para ti. E depois de nos ter dirigido esta frase, de ter tirado a nossa atenção, o Sheikh nos diz, nos dá a resposta, nos dá a boa forma de compreender esta palavra de Ibn Mas'ud, dizendo: aquele que jura por Allah a mentir, reúne no seu acto duas coisas. Aquele que jura em nome de Allah, mas a mentir. Quer dizer, esta pessoa está a mentir e ao mesmo tempo de mentir, ao mesmo tempo está a jurar por Allah. A pessoa mente a jurar por Allah subhanahu wa ta'ala, O Sheikh diz que esta pessoa reúne no seu acto, neste juramento, duas coisas. Uma boa ação e um pecado. Estas duas coisas são uma boa ação, hasana, e um pecado, sayi'a. A boa ação é o tawhid. A boa ação é o monoteísmo. E o pecado é de ter mentido. Quer dizer que esta pessoa unificou Allah subhanahu wa ta'ala através do juramento. Quer dizer que jurou em nome de Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, mas ao mesmo tempo fez um pecado que é de ter mentido. O Sheikh nos diz que e aquele que jura por outro, além de Allah, por outra divindade, que seja um dos exemplos que mencionámos anteriormente, pela Kaaba, pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, pelo um sítio, pela uma pessoa, por um homem piedoso. Quer dizer que esta pessoa jura por outro além de Allah, mas jura de maneira verídica, quer dizer que não mente no seu juramento. Esta pessoa também reúne duas coisas no seu acto. Uma boa ação e um pecado. A boa ação é de ser verídico. E o pecado é o shirk. E sem dúvida nenhuma que o pecado do shirk é pior e é mais grave que o pecado de mentir. Então, o primeiro, no primeiro caso, a primeira pessoa concretizou a maior das ações e se afastou do maior de todos os pecados. Quer dizer que o primeiro caso, a pessoa concretizou o tawhid, o monoteísmo puro, unificou Allah subhanahu wa ta'ala e ao mesmo tempo se afastou do pior de todos os pecados que é o politeísmo, a shirk. E aqui é importante também de sublinhar um ponto importante, e sou eu que digo, porque o Sheikh não mencionou este ponto, é que aqui não quer dizer que possamos jurar por Allah subhanahu wa ta'ala e mentir ao mesmo tempo. Não é isso que temos que compreender desta narração, deste athar. E sem dúvida que o facto de jurar por Allah subhanahu wa ta'ala mentindo é um pecado e não temos de o fazer. Mesmo se a pessoa não está a cometer um acto de politeísmo, porque a pessoa está a jurar por Allah subhanahu wa ta'ala, ao mesmo tempo, a mentira, o facto de mentir é um grande pecado. Então não temos direito de fazer. Não temos direito de fazer. E também não temos de compreender que alguns podem compreender mal pensando que Ibn Mas'ud tinha hábito de mentir. Nunca, abadan. Ibn Mas'ud faz parte dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Os melhores homens depois dos profetas. E o que temos de compreender aqui é que Ibn Mas'ud nos diz que é preferível para ele de jurar por Allah estando a mentir, do que jurar por outro além de Allah dizendo a verdade. Aqui o que temos de compreender é, temos de ver a importância que a Sahaba, que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam, davam ao Tawhid, à unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, ao monoteísmo puro. E como viam a gravidade do politeísmo e o medo que tinham de cair em tal pecado. É assim que temos de compreender este athar. E não o podemos compreender pensando que a partir do momento em que eu estou a jurar por Allah subhanahu wa ta'ala, não faz mal de mentir. Lá, abadan. Esta compreensão é uma compreensão errada. O que é pedido a nós todos é de jurar por Allah subhanahu wa ta'ala dizendo a verdade. É esta a nossa, o que temos de compreender. Depois o Sheikh diz que, e este caso quer dizer que o facto de jurar por outro além de Allah, por outra divindade, e este caso atinge uma grande gravidade quando certos indivíduos que fazem parte, que são adeptos de certos grupos desviados, de certas seitas desviadas e que veneram os homens piedosos, al-awliya, ao ponto em que alguns deles só juram, só fazem juramento pelo wali. Pelo wali. Só juram em nome de al-wali, desta pessoa piedosa, dizendo a verdade, sendo verídicos. Quer dizer, quando lhes pedes para jurar pelo ali, esta pessoa nunca vai mentir. Vai ser sempre verídico. Mas se juram por Allah, em nome de Allah, não dão importância e mentem. E isto derivado à enorme veneração que têm nos seus corações pelos awliya, pelos homens piedosos. Aqui o Sheikh nos está a apontar para um ponto que mencionámos no início da aula, que é a veneração, este sentimento que a pessoa tem no coração no momento em que está a jurar. Esta veneração tem de ser dirigida unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala e a mais ninguém. E este tipo de pessoas que o Sheikh nos está a mencionar agora, a veneração que eles têm no coração é uma veneração para outras divindades além de Allah. Para outros além de Allah. E neste caso, criaturas. Ao ponto em que têm mais medo del awliya, destes homens piedosos, entre parênteses, porque muitos deles nem sequer são piedosos. Alguns deles nem são piedosos, como digo. Não quero dizer todos, mas alguns. Então essas pessoas reúnem no seu coração a veneração e o medo destas pessoas, destas criaturas, e ao mesmo tempo não têm algum medo de Allah subhanahu wa ta'ala e não têm nenhuma veneração por Allah subhanahu wa ta'ala ao ponto em que podem jurar por Allah mentindo, sem nenhum medo. Mas quando lhes pedes para jurarem por outros além de Allah, esta veneração que está nos seus corações e este medo os impede de mentir nos seus juramentos. Então o Sheikh diz que isto é derivado à enorme veneração que têm nos seus corações pelos Auliá, os homens piedosos. E por esta razão, este acto, que é na sua base, ou basicamente um acto de pequeno politeísmo, quer dizer, o facto de jurar por outro além de Allah. Então o Sheikh aqui nos diz que, e por esta razão, este acto que é na sua base, ou basicamente um acto de pequeno politeísmo, se transforma em grande politeísmo, que faz sair a pessoa do Islão. Isto derivado a quê? À crença, ao sentimento que esta pessoa tem no seu coração. Então voltámos ao que dissemos no início. É que o facto de jurar por outro que Allah subhanahu wa ta'ala é considerado como shirkun asghar, pequeno shirk, pequeno politeísmo, unicamente se for uma palavra que não é acompanhada de uma crença, de um sentimento no coração, uma palavra que não é acompanhada de uma veneração, uma palavra que não é acompanhada de medo desta pessoa, ou desta criatura, ou desta coisa, em nome daquela, estão a jurar. Então aqui, acho que esta questão foi detalhada em pormenor e que todos puderam compreender, bi-idhnillahi ta'ala. O Sheikh acaba por dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala nos preserve de tal acto, que é o facto de jurar por outro de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, e de reunir no seu coração a veneração e o medo de outros que Allah subhanahu wa ta'ala. Depois o Sheikh diz que se a pessoa venera aquilo por quem jura de uma veneração maior que a veneração que tem por Allah, ou venera aquilo por quem jurou da mesma forma que venera Allah, esta pessoa cometeu um acto de grande politeísmo. Shirkun akbar, wallahu musta'an, wallahu a'lam, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.